Ministério da Saúde lança uma nova estratégia de combate à dengue.
Brasil e Colômbia assinam um acordo de cooperação na área de biocombustíveis e segurança na fronteira entre os dois países.
Exportações brasileiras ultrapassam os 19 bilhões de dólares em agosto desse ano. É o melhor resultado desde a crise econômica mundial.
Quarta-feira, 1º de setembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
De acordo com o Ministério da Saúde, o risco de uma epidemia de dengue no Brasil é maior nas cidades grandes e nas regiões que ainda não tiveram uma alta circulação do vírus da doença.
Por isso, foi lançada hoje uma nova estratégia para combater a doença no país. Adilson Mastelari.
O diagnóstico do Ministério da Saúde aponta risco de dengue muito alto em 10 estados brasileiros, entre eles Rio de Janeiro, Amazonas e quase todo o Nordeste. Em outros 9 estados, o risco dengue é alto. É o caso de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Pará. Esse mapa fez o Ministério da Saúde lançar mão de um novo método de prevenção, o risco dengue, que utiliza 5 critérios básicos. Verifica a incidência de casos nos anos anteriores, os índices de infestação pelo mosquito Aedes aegypti, os tipos de vírus da dengue em circulação, a cobertura de abastecimento de água e coleta de lixo e a densidade demográfica. Tudo isso, segundo o Ministério da Saúde, vai indicar com mais precisão onde e como combater a dengue e o mosquito transmissor. Técnicos das secretarias estaduais de saúde já estão em treinamento em Brasília para utilizar a ferramenta Risco Dengue nos estados e municípios. Segundo o Ministério da Saúde, todas as esferas de governo devem estar envolvidas nesta luta e a participação da sociedade é indispensável com as medidas básicas de prevenção. De acordo com o ministro José Gomes Temporão, o novo método vai ser aplicado junto com o anterior, o levantamento de índice rápido de infestação por Aedes aegypti, o LIRA, como explica Temporão.
Isso vai dar um indicador muito mais sensível para o município, para o estado, avaliar melhor o risco em determinada localidade. Para quê? Para ele poder tomar as medidas de prevenção. Mobilização da população, educação, informação, visita às residências para erradicar os focos, fumacê onde for necessário e onde houver indicação técnica, preparação da rede de serviço de saúde com avaliação de risco, protocolo do Ministério, se o número de casos acontecer.
Para o verão 2010-2011, o Ministério da Saúde já comprou 100 nebulizadores portáteis, 20 veículos para reforçar a reserva estratégica nacional e 20 equipamentos de aplicação de inseticida, o fumacê. Também foram adquiridos 263 mil litros de inseticidas e 3.500 toneladas de larvicidas para combate ao mosquito transmissor. Temporão anunciou que a Universidade Federal do Espírito Santo já vai iniciar os testes do protótipo de uma vacina contra a dengue em parte da população do estado. De Brasília, Adilson Mastelari.
E como a vacina contra a dengue ainda está em fase de testes, a melhor maneira de prevenir a doença ainda é eliminar o foco de reprodução do mosquito, a água parada.
Os principais sintomas da dengue são febre, dores de cabeça, no corpo, nas articulações e por trás dos olhos.
O presidente Lula recebeu hoje aqui em Brasília o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos.
Durante o encontro, os dois presidentes assinaram acordos de cooperação nas áreas de agricultura, biocombustíveis e combate a crimes na região de fronteira entre os dois países. A repórter Aline Bastos tem mais informações.
Milho, derivados do petróleo e celulares foram os principais produtos que movimentaram as exportações brasileiras para a Colômbia no primeiro semestre deste ano, somando mais de US$1 bilhão. Os colombianos, por sua vez, venderam mais de US$500 milhões em carvão mineral, PVC e pneus para o Brasil. É um comércio que cresceu 30% em relação ao ano passado. Juan Manuel Santos, presidente da Colômbia, foi recebido pelo presidente Lula no Palácio do Planalto. Os dois presidentes fecharam acordos para a produção e uso da bioenergia, defesa e combate a crimes transnacionais. O combate ao terrorismo também fez parte da conversa entre os dois presidentes. Para o colombiano Juan Manuel Santos, o diálogo é essência das relações internacionais. E o presidente Lula deixou claro que o Brasil é solidário com o povo colombiano na luta pela paz.
Cabe a nós fazer da América do Sul uma comunidade de nações disposta a coordenar ações para que todos possam viver, prosperar em liberdade.
Sobre as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, o entendimento é que a negociação é interna do povo colombiano. De Brasília, Aline Bastos.
Hoje, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulgou o resultado da balança comercial referente ao mês de agosto.
O superávit, que é a diferença entre aquilo que o Brasil exporta e o total importado, ficou positivo em US$ 2.440 milhões, resultado 20% inferior se comparado com o mesmo mês do ano passado.
Mas os números também mostram que o ritmo de compras e vendas do comércio brasileiro está voltado aos níveis anteriores à crise financeira internacional.
Balança comercial é o conjunto de tudo que o Brasil comprou em produtos e vendeu para outros países. O resultado mensal da balança mostra que em agosto as vendas, ou seja, as exportações, que somaram US$ 19.200.000, tiveram o melhor desempenho desde setembro de 2008. E setembro de 2008 foi quando teve início a crise financeira que derrubou as economias do mundo inteiro, prejudicando inclusive o comércio. As importações, com total de US$ 16.700 milhões, tiveram o melhor mês desde outubro de 2008. No ano, as vendas chegaram a US$ 126 bilhões contra US$ 97 bilhões registrados de janeiro a agosto do ano passado. As compras ultrapassaram os US$ 14 bilhões, enquanto no mesmo período do ano passado chegaram a US$ 78 bilhões. Esse bom desempenho não chega a ser uma sinalização de que o comércio exterior brasileiro já se recuperou, porque países como os Estados Unidos ainda não voltaram a comprar do Brasil na mesma medida de antes, como explica o secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Welber Barral.
Em vários desses setores, inclusive em relação a vários destinos, como é o caso da América Latina, por exemplo, nós já estamos exportando mais do que em 2008. Então isso tem ajudado a recuperação. Embora para o mercado americano e o mercado europeu, nós temos que fazer ainda mais esforços para aumentar a exportação.
Mas é, Estados Unidos, o senhor comentava agora há pouco que a participação dos Estados Unidos nas exportações é inferior a 10%. Isso preocupa? Qual é a estratégia do governo para recuperar esse espaço?
Os Estados Unidos, evidentemente, são o maior mercado do mundo, é importante estar presente no mercado americano. Houve uma redução de participação dos Estados Unidos como destino, agora de 9,9% das exportações brasileiras. Há uma dificuldade, evidentemente, relacionada ao ritmo de recuperação da economia norte-americana. Mas nós estamos fazendo mais esforços para aumentar também as nossas exportações para aquele mercado.
As importações estão crescendo mais que as exportações. Por isso, o saldo, ou seja, o superávit comercial, foi menor em agosto desse ano, na relação com agosto de 2009. O resultado foi de US$ 1.300 milhões, com queda de 20%. De Brasília, Edla Lula.
O PIB per capita, que representa a soma de todas as riquezas produzidas no país, dividida pelo total da população brasileira, cresceu mais de 21% entre 1995 e 2009.
Naquele ano, esse valor era de R$ 4.441,19. Já no ano passado, o PIB per capita saltou para R$ 5.405.
Esse é um dos dados positivos entre os 55 indicadores que foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, com avanços e problemas relacionados ao meio ambiente e às desigualdades sociais e econômicas do país.
Na área ambiental, os destaques são o aumento do uso de fontes alternativas de energia, a reciclagem de latas de alumínio e a queda do desmatamento na Amazônia.
Na área social, o principal indicador positivo é a queda da mortalidade infantil.
Mas a pesquisa indica também que ainda é alto o índice de homicídios e as condições de moradia, que são consideradas inadequadas para mais de 40% dos brasileiros. João Fagundes Neto.
Sobre os aspectos ambientais, a pesquisa do IBGE aponta que quase metade da energia utilizada no país provém de fontes renováveis, como o etanol da cana-de-açúcar. Mais de 90% das latas de alumínio no país são recicladas. O Brasil também ratificou mais de 30 acordos ambientais internacionais. De acordo com o estudo, os focos de queimadas e incêndios florestais diminuíram 63% entre 2007 e 2009. O desflorestamento diminuiu em relação aos anos anteriores, mas a derrubada de árvores ainda atinge 14,6% da Amazônia legal. Situação mais grave ainda para a Mata Atlântica. Restam menos de 10% do bioma e o Cerrado já perdeu metade da cobertura vegetal. Os indicadores de desenvolvimento sustentável mapeados pelo IBGE também revelam que houve melhora em alguns fatores, mas as desigualdades sociais persistem. Em 2008, menos da metade, ou 43% dos domicílios brasileiros não eram considerados adequados para a moradia, ou seja, não tinham abastecimento de água, de esgoto ou fossa séptica, nem coleta de lixo, e mais de 2 pessoas ocupavam um dormitório. A pesquisa indica também que em 2007, a cada 100 mil habitantes, mais de 25 mortes foram por homicídio e 20,3 por acidente de transporte. Segundo Denise Cronenberger, geógrafa do IBGE, um dado positivo apontado na pesquisa é a queda de 50% na mortalidade infantil entre crianças com menos de 1 ano de idade. No período de 1990 e 2008, o índice passou de 47 por mil nascidos vivos para 23,3 por mil.
O caso da mortalidade infantil, como é um indicador muito importante para avaliar as condições de vida da população, a Organização Mundial de Saúde tem uma classificação que ela considera até 20 é baixo, de 20 a 50 é médio e acima de 50 é alto. Então, o Brasil passou de 47, né, mortes por mil nascidos vivos, isso até de crianças até 1 ano de idade, em 1990, para 23 em 2008.
O acesso à telefonia móvel dobrou de volume em 4 anos e residências com internet quase triplicaram entre 2001 e 2008. Já o crescimento populacional do Brasil está em queda, porque o número de crianças que nascem por ano é menor que o número de mortes registradas. Do Rio de Janeiro, João Fagundes Neto.
7:12.
Com 13% da água doce do mundo e litoral de 8 mil quilômetros de extensão, o Brasil tem todo o potencial para se transformar num dos melhores destinos mundiais da pesca amadora.
A pesca amadora, Kátia, é aquela praticada por lazer ou por esporte, desde que não tenha finalidade comercial.
Isso mesmo, Luciano. E um passo importante para estruturar o setor foi dado hoje, com a abertura do primeiro encontro nacional da pesca amadora aqui em Brasília. Gabriela Mendes acompanhou e tem mais informações.
Pescar por puro lazer não é sinônimo apenas de diversão. A pesca amadora, como é chamada, envolve cerca de 10 milhões de pessoas no Brasil, segundo estimativas do setor, e é uma forte aliada da economia. De acordo com o Ministério da Pesca e Aquicultura, em países onde a atividade é estruturada, como os Estados Unidos, por exemplo, a pesca amadora já movimentou cerca de 34 bilhões de dólares em 2006 e empregou diretamente 850 mil pessoas. Além disso, outros setores são beneficiados, como turismo, hotelaria e comércio especializado. Até esta quinta-feira, representantes dos diversos setores da pesca vão debater as principais demandas para a estruturação da pesca amadora no Brasil. Quem dá mais detalhes é Rubens de Almeida Prado, representante do setor.
É um anseio de muitos anos que o segmento tem de ter uma interlocução junto ao governo, de poder participar das decisões do ordenamento da pesca, da legislação que afeta diretamente esse segmento, e nós nunca tivemos. Então, o setor está vendo com ótimos olhos, uma expectativa muito grande, está acreditando nisso.
Renato Reis é presidente de uma associação de pescadores amadores de Palmas, no Tocantins. O estado é um dos que possuem maior potencial para atividade. Segundo ele, todo ano milhares de turistas estrangeiros visitam a região por causa da diversidade dos peixes brasileiros.
Nós temos lá peixes como o tucunaré, a cachorra, a caranha, o jaú, o surubim. São todos peixes de excelente qualidade, de emoção para o pescador amador e que tem um potencial incrível. Comparando com o que acontece no resto do mundo, nos Estados Unidos, que se gastam fortunas para se pegar um peixe que é muito inferior ao nosso tucunaré, tendo esse paralelo como referencial, a gente percebe que o nosso potencial é imenso.
Ao Ao final do encontro, vai ser elaborado um documento com todas as reivindicações do setor. De acordo com o ministro da Pesca, Altemir Gregolin, o texto vai ajudar o Ministério na elaboração de políticas públicas voltadas para a pesca amadora.
Nós temos medidas que devem ser adotadas na área da gestão dos recursos pesqueiros, ou seja, regras de ordenamento que garanta a sustentabilidade, né, desses estoques também. Nós precisamos implementar políticas de fomento, de apoio. Há uma reivindicação, por exemplo, inclusive de linhas de crédito para isso, capacitação dos guias de pesca, articulação com toda uma cadeia de turismo, ou seja, a pesca amadora é um fator de atração de turistas, mas para isso precisa também construir toda uma logística que envolve hotéis, envolve comércio de venda de equipamentos, né, envolve a preparação de guias, né, de pesca, envolve todo um conjunto de iniciativas exatamente para estruturar a cadeia produtiva da pesca amadora como um fator de atração de turismo.
Também participam do encontro como convidados representantes dos ministérios da Marinha, do Turismo e do Meio Ambiente, além do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, do IBAMA, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. De Brasília, Gabriela Mendes.
Voz do Brasil! Agora é oficial. Criança que for transportada em carros de passeio sem os dispositivos de segurança vai significar multa de quase R$200, 7 pontos na carteira de habilitação do motorista e a possibilidade de ter que voltar para casa sem o carro, que pode ser apreendido. Luciana Vasconcelos.
As crianças menores de 10 anos devem ser transportadas sempre no banco de trás dos veículos e utilizando equipamentos de retenção. De acordo com resolução do Conselho Nacional de Trânsito, crianças de até 1 ano de idade deverão ser transportadas no equipamento chamado conversível ou bebê conforto. Crianças entre 1 e 4 anos em cadeirinhas e de 4 a 7 anos e meio em assentos de elevação. Para quem não cumprir a regra, a infração é considerada gravíssima. A multa é de R$ 191,00, além de 7 pontos na carteira. Além disso, a autoridade de trânsito poderá reter o veículo até que o proprietário regularize a situação. De Brasília, Luciana Vasconcelos.
No próximo dia 11 de setembro, o Código de Defesa do Consumidor completa 20 anos.
Ao longo desse tempo, muita coisa mudou. Hoje, por exemplo, as multas aplicadas pelos órgãos de defesa, os PROCONs, às empresas que prejudicam os consumidores, variam entre R$212 a mais de R$3 milhões.
E para punir ainda mais as empresas que lideram as reclamações nos PROCONs, o Ministério da Justiça enviou um projeto de lei à Casa Civil.
Além disso, o Ministério promove até quinta-feira um seminário sobre o tema aqui em Brasília.
Venda de produtos com defeito, atrasos na entrega, preços abusivos, descumprimento de contratos. Esses são alguns exemplos das 6 mil reclamações que chegam mensalmente ao PROCON do Distrito Federal. O diretor do PROCON do DF, Osvaldo Moraes, detalha.
Finanças e telefonia. Finanças, eu falo bancos. Me refiro diretamente no que diz respeito à lei das filas, cartões de crédito. E quando falo em telefonia, todas as operadoras, né, com os mais diversos, com mais diversas reclamações, principalmente cobranças indevidas.
Para comemorar os 20 anos do Código de Defesa do Consumidor, o Ministério da Justiça enviou à Casa Civil da Presidência da República um projeto de lei que prevê punições mais severas para empresas que repetidamente estiverem entre as campeãs de reclamações. O ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, comenta a importância da medida.
Vai prever o dano punitivo, ou seja, possibilitando o juiz de outorgar àquela empresa uma multa maior quando percebe que ela é recorrente em termos de violação de direitos dos consumidores. É um importante passo jurídico, um importante instrumento jurídico para a melhor promoção e defesa dos consumidores brasileiros.
A expectativa do Ministério da Justiça é de que até o fim deste ano, o Congresso aprove nova lei que dá força judicial às decisões dos PROCONs. Ricardo Morishita, diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, diz esperar que, com o reforço, as soluções para conflitos entre empresa e consumidores pescadores se resolvam mais rapidamente.
É a possibilidade de, em determinadas situações, o próprio órgão de defesa do consumidor, criado por lei ou por decreto, garantir a executoriedade das suas decisões. Então, por exemplo, no caso de uma cobrança indevida, o consumidor pagou, apresentou os dois boletos. Para que ele precisa ir até a justiça para ter a devolução? Que a empresa faça isso voluntariamente. Se não fizer, a possibilidade do órgão aplicar a medida corretiva. Ela é pontual, ela é objetiva e vai garantir não apenas mais força, mas o que nos interessa, maior efetividade para a vida do consumidor.
Os 20 anos do Código de Defesa do Consumidor, seus avanços e desafios para a próxima década serão discutidos até quinta-feira em Brasília, no 7º Congresso do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Mais informações na página eletrônica do Ministério, www.mj.gov.br, no link Direito do Consumidor. De Brasília, Daniela Almeida.
Já está pronto o plano de previdência para os jogadores de futebol.
O ministro da Previdência, Carlos Eduardo Gabas, explicou hoje no programa Bom Dia, Ministro, que a proposta vai ser encaminhada ao Congresso Nacional até o fim do ano.
Segundo o ministro, a carreira do jogador é muito curta e, apesar dos altos salários, a maioria tem remunerações baixas e muitos acabam em dificuldade sem amparo da Previdência.
Fizemos um desenho de um que nós chamamos de plano instituído. É um fundo fechado de previdência complementar, que onde o jogador faz os aportes, o clube pode também esporadicamente fazer, não obrigatoriamente todos os meses, mas os clubes ou os contratos, o jogador na efetivação do contrato, um percentual ele pode destinar a esse fundo. Esse fundo é capitalizado, ele deve ser administrado por um grande fundo de pensão, que pode ser a Petros, pode ser a Previ, pode ser qualquer outro fundo de pensão grande, porque isso diminui o custo de administração, e esses recursos serão aplicados e depois, quando o jogador resolver parar a sua carreira, encerrar a sua carreira, ele pode programar a sua aposentadoria, pode programar os seus recebimentos e, desta forma, não ficar dependendo de ajuda, como acontece hoje. Muitos jogadores dependem da ajuda dos clubes, de outros atletas ou até do governo, como nós fizemos com os heróis da Copa de 58.
Então, o plano está pronto.
O plano já está pronto. Nós estamos definindo agora com a CBF, com o Clube dos 13, com o Sindicato Nacional dos Jogadores de Futebol, como será lançado isso, sob que patrocínio, sob a proteção de qual entidade nacional, nós faremos esse lançamento e certamente será ainda este ano na gestão do presidente Lula. Eu conversei ontem com o Ronaldo Fenômeno, jogador do Corinthians, conversei com o Roberto Dinamite, já conversei com vários outros jogadores que acharam a ideia muito boa e serão garotos propaganda dessa ideia de vender essa concepção de proteção previdenciária para os jogadores de futebol.
E o presidente Lula propôs nesta terça-feira, no evento que comemorou os 100 anos do Esporte Clube Corinthians Paulista, em São Paulo, que a Caixa Econômica Federal passe a vender os ingressos dos jogos de futebol.
A ideia é inibir a ação dos cambistas.
A Caixa Econômica já está pronta para vender quantos ingressos as pessoas quiserem em toda a rede lotérica da casa. Em toda a rede lotérica. O dia que vocês quiserem, é só propor ao Orlando. Nós convocamos uma conversa e anunciamos para vocês quando e como começa esse trabalho.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Ministério da Saúde lança uma nova estratégia de combate à dengue.
Brasil e Colômbia assinam um acordo de cooperação na área de biocombustíveis e segurança na fronteira entre os dois países.
Exportações brasileiras ultrapassam os 19 bilhões de dólares em agosto desse ano. É o melhor resultado desde a crise econômica mundial.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
O Tribunal de Contas da União inaugurou ontem o processo eletrônico de controle externo. A ferramenta faz parte do projeto TCU Eletrônico, que pretende abranger em um só sistema todas as funcionalidades do Tribunal. A meta é melhorar a qualidade dos dados apresentados, aumentar a capacidade de gestão dos processos, acabar com as atividades meramente burocráticas, além de reduzir o volume de papel. A nova plataforma foi inaugurada com o processo referente às contas do TCU no exercício de 2009. Os primeiros estados a implantar a ferramenta de gestão processual foram a Paraíba e Roraima. O presidente do TCU, ministro Biratã Aguiar, comentou a solução tecnológica.
Já colhemos os primeiros benefícios. Embora ainda pontual, como a concessão da vista eletrônica e dos autos e a assinatura digital das deliberações, os avanços já são suficientes para inserir o tribunal em novo patamar de uso da tecnologia em benefício da instituição e da sociedade.
Minuto do TCU.